Imprensa Semanal.
Bem-vindos a mais uma edição da Imprensa Semanal. O destaque nas revistas francesas é o incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris. Era uma vez Notre-Dame, resume a Lobs na capa, escolhendo como imagem uma das torres que sobreviveu ao fogo, ainda que a cor alaranjada das chamas percorra toda a fotografia. O incêndio de segunda-feira provocou uma emoção planetária, explica a revista, que descreve a Catedral como um símbolo universal, depois de ter sido desprezada no Iluminismo, redescoberta pelo escritor Victor Hugo e reinventada pelo arquiteto Viollet-le-Duc. A Lobs apresenta várias reportagens sobre o dia do incêndio, sobre o que foi salvo e o que foi totalmente destruído, sobre a história daquela que Victor Hugo descreveu como a rainha mais velha das catedrais, uma antiga entrevista ao conhecido historiador medieval Jacques Le Goff, uma análise sobre o estilo da catedral, um gótico reinventado por Viollet-le-Duc. Notre-Dame do Mundo é o título escolhido para a manchete do Corriere Internacional, que escolheu como imagem a principal fachada do monumento em contraluz, de onde sai uma intensa língua de fogo que pinta a capa de vermelho. O incêndio da catedral de 8 séculos provocou uma viva emoção no mundo inteiro. Para além de símbolo religioso, Notre-Dame é vista como o coração de França e da cultura europeia. O espírito do monumento vai sobreviver, de acordo com a imprensa estrangeira, ainda que alguns jornais questionem as responsabilidades do drama, como o italiano La Repubblica, que acusa o Estado francês de negligência por ter deixado a catedral ao abandono. A revista Le Point escolheu para a capa uma imagem da outra fachada da catedral, aquela em que já não se vê o telhado do monumento consumido pelas chamas. O título é Notre-Dame, 9 séculos de amor, e o editorial relembra que a catedral ficou de pé. No interior, reportagens fotográficas com as imagens que correram o mundo, entrevistas e análises sobre alertas deixados por especialistas a propósito do estado de conservação alarmante do monumento, sobre como se reconstrói uma catedral, sobre simplesmente a história de Notre-Dame e a sua herança nas artes. Outros temas em destaque. Lobs publica uma grande reportagem intitulada As Tensões Secretas da Macronia, ou seja, do Universo de Emmanuel Macron, o presidente francês. A revista avisa que o grande debate nacional despertou uma linha de fratura no seio dos apoiantes de Macron, que ele esperava que tivesse sido apagada. Na capa da Jeune Afrique, uma fotografia de Macky Sall com a legenda Senegal, o hiperpresidente. A revista explica que a primeira medida do segundo mandato do chefe de Estado foi a supressão do cargo de primeiro-ministro e que o presidente quer ter as mãos totalmente livres para realizar as suas futuras reformas. Uma estratégia que dá que falar, nomeadamente no seio da oposição e que comporta riscos. Em chamada de primeira página, o exército argelino, mestre de jogo ou fora de jogo, questiona a Jeune Afrique. Após a saída de Abdelaziz Bouteflika, o exército tem o poder na realidade e quer ter um papel central até às presidenciais de 4 de julho. Mas a rua poderá tomar outra decisão, avisa a revista. No interior, destaque também para a Líbia. Khalifa Haftar tenta o golpe de força, confortado pelo apoio da Arábia Saudita, dos Emirados do Egito, da França e da Rússia. O chefe do exército líbio decidiu tomar de assalto a capital. Ainda sobre a África, destaque para uma reportagem da Ops intitulada Do Tesouro Congolês à Trump Tower. A revista explica que, de acordo com a ONG inglesa Global Witness, uma filha do presidente Denis Sassou Nguesso ter-se aproveitado de uma pequena fortuna dos cofres de Estado para comprar em 2014 um apartamento de luxo em Nova Iorque, na Trump Tower. O apartamento teria custado mais de 6 milhões de euros. No Correio Internacional, destaque para uma reportagem do britânico The Guardian sobre o Sudão, uma mudança radical ou então nada, titula o jornal, explicando que a queda de al-Bashir, substituído por um conselho militar, não acalmou os manifestantes que reclamam a transferência do poder para um governo civil. Destaque ainda para uma reportagem fotográfica a bordo de um barco no Rio Congo. Na lettre de l'Océan Indien, fala-se nos negócios do ex-presidente Armando Guebuza. Como a filha do antigo chefe de Estado, Valentina da Luz Guebuza, foi assassinada em 2016 pelo marido, a sua empresa de consultoria foi transferida para a neta de Armando Guebuza, cujo tutor é o próprio Armando Guebuza. A publicação escreve que ele está no olho do ciclone no caso das dívidas ocultas, mas ainda assim vai liderar por procuração novas atividades de negócio. Ainda sobre Moçambique, a cervejeira britânica Diageo vai quadruplicar as atividades na sua filial moçambicana e a empresa sul-africana de recolha de abacate, Westfalia, vai ter uma ajuda de 2,8 1,8 milhões de dólares da Sociedade Financeira Internacional para desenvolver o seu negócio na província de Manica. Ponto final nesta imprensa semanal. Obrigada pela sua companhia e até breve.